Mais Elas na Popular FM, Mais Elas que chega com a parceria de loja Casarão Verde. Novembro é o mês das blusas na Casarão Verde. Em duas vezes pelo preço à vista ou com primeiro pagamento somente para fevereiro. E tem blusas lindas a partir de R$19,90 à vista. Venha conferir as novidades nas lojas Casarão Verde. A Univates está com inscrições abertas para 17 opções diferentes de cursos técnicos, de 3 de novembro a 13 de dezembro. Acesse o site da Univates e tire todas as suas dúvidas. A lipoaspiração lipoescultura é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados nesta época do ano. De recuperação rápida, mínimas incisões têm como objetivo o tratamento efetivo da gordura localizada. O resultado cirúrgico final é muito satisfatório. Informe-se com a doutora Rita Sotelo, ligue 3748-3761 e agende a sua consulta. Em tempos de feminismo, e feminismo também tão criticado, e o que é criticado geralmente não é o feminismo, é o radicalismo do feminismo, que é uma parte dentro do feminismo. Vocês ouviram essa notícia do anticoncepcional injetável para homens?
Eu só vi a chamada, não vi mais nada, mas que ele não estaria sendo usado porque causaria os mesmos efeitos nos homens que causam nas mulheres, é isso?
É, repercutiu. Então, eu vi vários comentários nessa linha das mulheres ironizando no sentido assim de que só porque dá os mesmos efeitos os homens já largaram, não vai acontecer nada, né? Mas na verdade, o que no caso chamou atenção é que os estudos foram interrompidos por causa dos efeitos colaterais.
E só interrompe quando é para as mulheres, né? A mulher não adianta, a mulher aguenta muita coisa, né?
Mas seria uma boa, né?
Bah, uma coisa a menos pra nós, né?
Eu não sei por que eles investem tempo investindo em anticoncepcional pra homem, se tem a camisinha, e não melhora o anticoncepcional pra mulher, né?
Aliás, falando em camisinha, eu escutei essa semana também uma notícia que falava dos números alarmantes de casos de sífilis no país. Porque, na verdade, depois de um momento, assim, de muito medo da AIDS, em que o uso da camisinha aumentou, que no Brasil cresceu essa consciência. Agora, os últimos meses, vive-se, segundo esta pesquisa, um momento de relaxamento e descuido total, onde os jovens, muitos, talvez a maioria, não estão nem aí para o uso da camisinha. E isso fez com que, e não apenas os jovens, segundo essa pesquisa, esses números assustadores são em todas as idades. Então, assim, inclusive na terceira idade, aumentando muitos casos de sífilis, e aí o alerta para também mulheres em gestação, passando para os filhos. Então, parece que vai ser estudada aí uma campanha para alertar, porque de fato, segundo essa reportagem que eu li, o único meio efetivo de prevenção é o uso da camisinha, porque mesmo e aí dizia que mesmo a situação teria que ser usada do início ao fim, porque senão não garante a prevenção. O próprio sexo oral, em que muitas pessoas não utilizam a camisinha, também estaria como um dos altos contaminadores. Então é preocupante em tempos de liberdade, de feminismo.
E principalmente mulheres casadas, né? Porque tinha um tempo que se acreditava só quem tinha uma vida de solteiro, uma vida promíscua, né? E hoje se sabe que...
Só que mesmo assim, eu acho que as mulheres casadas, elas sempre acabaram expostas, porque a infidelidade masculina acabou expondo elas nesse contato com as mulheres mais promíscuas, entre aspas, então.
Ah, aquele artigo que a gente falou sobre ele aqui no programa, né, de infidelidade, mostra assim que 50% das pessoas são infiéis. Então tu imagina isso em termos de
exclusividade sexual.
De exclusividade sexual, né? Tu imagina a contaminação. São pelo menos 3 pessoas minimamente envolvidas, né? Mas eu concordo que é uma dificuldade levar isso pro casamento, sabe? Eu acho isso um problema bem sério. Por outro lado, também acho que é uma falha do sistema de educação que não admite a educação sexual nas escolas, que também é um tabu. Eu acho que deveria ser um espaço de maior discussão dessa questão, sabe?
Porque... É tipo, vai falar de camisinha com os filhos, está autorizando o uso, automaticamente já está autorizando a iniciação sexual.
Nossa, eu já...
Tem muitos pais que têm esse medo. Se eu falar pro meu filho explicar sobre o uso da camisinha, ele vai interpretar que ele...
É que é mais
tá liberado para.
Os pais acham que é mais fácil tu não falar do que tu falar, porque vou falar, vou incentivar, mas às vezes é bem o contrário. Se tu fala, tu dá uma consciência pro teu filho. Se tu não falar, ele vai ter curiosidade. E aí ele vai matar a curiosidade dele e vai fazer do
no
jeito
Google.
Errado.
No Google. Google. Ou no WhatsApp.
No Google, com o amigo do amigo, com o primo, com. Quem não tá preparado pra te dar a conscientização que tu tem que ter. Então, é mais seguro tu falar do que tu não falar, porque ele vai querer descobrir e aí ele vai procurar nos meios errados de descobrir, né?
Mas eu acho que justamente a questão de ser uma doença transmissível, perigosa, que não tem cura, deveria ser também um assunto maior de conversa, não só entre os pais, porque às vezes os pais são realmente, as pessoas têm dificuldade de abordar o assunto, mesmo na escola, durante as aulas de biologia, por exemplo. Por que não tocar nesse assunto, ou tocar durante o ano inteiro, ter campanhas dentro das escolas? Eu acho que valeria a discussão, sabe? A gente está num período que está se falando se deve ou não falar de gênero, e a gente não quer falar de gênero, que é uma coisa ainda mais simples do que a própria camisinha, né? Aliás, essa camisinha é mais fácil do que falar de gênero, na verdade.
E, não sei o que é mais fácil.
Eu sei que uma vez eu sugeri pro meu filho, assim, né? Eu falei, vou botar o Moisés na reta aí. E aí eu disse pra ele, mostrei camisinha e tal. E ele, mãe, mas e se eu apareço com a camisinha? Aí a guria vai achar que eu saí mal intencionado de casa. E aí eu me choquei, porque na verdade, eu disse, mas é justamente o contrário, se ela percebe que tu tá levando proteção, que tu é uma pessoa responsável, que tu é uma pessoa que tá mais madura em relação ao assunto, né? E a gente vê que não é só os pais, os adolescentes têm muitas dúvidas, assim, muitas angústias em relação a essas atitudes, a quanto usar, se pedir. As meninas também, eu leio algumas coisas que dizem, assim, que se elas exigem a camisinha, o cara não curte, insiste para não usar, que é uma postura bem comum, assim, entre jovens.
Eu acho que rola muito negócio assim, não vai acontecer comigo. Não vai ser comigo, não vai acontecer
também,
comigo.
Também. Mas é porque tá distante o assunto, né? Se tivesse mais campanha sobre o assunto, a gente estaria mais com mais medo, né?
Por que cresceu a preocupação com a prevenção do câncer? Porque tem muitos casos, as pessoas percebem, vidas se perdendo, pessoas lutando, fazendo tratamento. Então, o risco está próximo. Agora, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, ninguém usa uma plaquinha na testa dizendo eu tenho, eu estou fazendo tratamento, eu fiz tratamento. Então, parece que é algo que não existe.
É diferente do câncer, né? Que a pessoa se empodera e diz assim, não, eu vou vencer essa doença e tal. E ela põe os lenços no cabelo e bota as faixinhas e faz a sua campanha, a sua luta, né? Deixa claro, estou combatendo uma doença, o câncer. Quem tem uma doença sexualmente transmissível... Faz justamente o contrário.
Se carrega a culpa, né? Tipo, porque se tu tem essa doença, a culpa é tua. Tu que te expôs. Então, a pessoa tem medo de falar e ser culpabilizada.
E nesse medo de falar, muitas vezes acaba transmitindo para mais pessoas.
Também. Eu acho que é um... Eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que teve o diagnóstico de soro positivo. E eu acho que deve ser uma experiência bem interessante, assim, porque...
Só que essa reportagem, ela justamente falava que hoje não é mais o temor, praticamente. Porque o que aconteceu? Por que liberou mais esse lado de tirar a preocupação com o uso da camisinha? Porque hoje tem tratamento e se percebe que muitas pessoas soro positivas estão levando uma vida normal por anos. Não é mais aquele sinônimo de morte. Como era. Então, isso foi um fator que justamente contribuiu para que as pessoas se preocupassem menos.
É, mas e tu imagina se por acaso acontece algum problema e param de fornecer a medicação? em questão de poucos meses, provavelmente tua imunidade...
Não é difícil de acontecer, não, né? Do jeito que anda a economia.
É, então, tu pode ficar de um mês para outro, tu pode ficar sem medicação e tu vai ter todos os sintomas e morrer em pouco tempo, né? Então, é uma doença muito grave. Mas o legal é que agora se faz isso já há bastante tempo, na verdade, já se faz esse exame durante o pré-natal, né? Que eu acho uma coisa bacana que se introduziu. Acho que muita mulher não faria esse exame se não fosse uma obrigação.
Muitas mulheres e muitos homens, porque quando existe o parceiro, o esposo, o pai da criança identificado, ele é obrigado a fazer também.
É, mas a mulher em geral, ela faz, se ela for soropositiva, ela naturalmente vai, né, apresentar as pessoas com quem ela teve relação, e aí ela pode mostrar mais pessoas contaminadas, né?
Então, fica o alerta dessa pesquisa aí, que é um indicativo nacional, para que volte a consciência pelo uso da camisinha e para que se pense nessas questões mesmo de educação sexual nas escolas e nas famílias. Infelizmente, nosso tempo já está esgotando, então vamos fazer aquele convite especial esta semana para o evento da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Palestra super importante, uma programação super bacana na segunda-feira de noite.
Que horas?
Na Associação da Água, em Teutônia, o início acho que é às 20 horas. Mas é importante reservar o seu ingresso antes com as voluntárias da Liga para garantir o seu lugar.
Isso aí, convite feito. Já estou providenciando os meus também, já.
Mas elas agradecem também a parceria da Clínica Sotelo, Lojas Casarão Verde e Univates.